Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Bom dia, irmãos. Vou pedir só um pouquinho de paciência, porque estou desde ontem com muita dor no meu joelho. Se porventura eu vier ter a necessidade de sentar, eu irei sentar, porque está um pouquinho complicado, mas Deus é bom. Irmãos, nessa manhã eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre uma data que é muito especial, uma data que é muito expressiva para nós, que é o aniversário da Reforma Protestante. E nesse ano de 2023, completa 506 anos. E isso é sensacional, obrigado, amor. Isso é incrível. E o tema dessa exposição nessa manhã é os solas da Reforma Protestante. O velho, o antigo Evangelho. Abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 6, verso de número 16. Jeremias, capítulo 6, verso de número 16. Jeremias, capítulo 6, verso de número 16, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Nessa manhã eu quero perguntar à amada igreja: o que é ser evangélico? Acho que todo mundo aqui tem uma definição já própria acerca do que é ser evangélico. Os rótulos, geralmente, irmãos, são muito confusos, são muito obtusos, especialmente quando o conteúdo da embalagem muda e ninguém percebe essa mudança. Por exemplo, vinho ou suco de uva pode se transformar em vinagre com o passar do tempo nas nossas adegas ou nas nossas prateleiras. O problema é que o rótulo não muda junto com as transformações na substância. Ou seja, você compra a garrafa pelo rótulo que diz suco de uva, mas quando abre e toma um gole, já era, virou vinagre. O mesmo vale para o termo evangélico. Está acontecendo aqui no Brasil o mesmo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Desde meados da década de 70, o termo evangélico, pelo menos na América do Norte, passou a identificar aqueles que, além de não serem católicos, ou seja, protestantes, portanto, salientam uma determinada orientação política, geralmente de direita, uma abordagem moralista e frequentemente legalista da vida. Ademais, para alguns, o termo evangélico compreende ao charlatanismo ou ao abuso da boa-fé dos fiéis que eles veem nos programas religiosos de televisão. Para outros, evangélico é sinônimo de hipocrisia e arrogância. Há também as memórias e as impressões que muitos de nós, talvez antigos na caminhada, que fomos criados como evangélicos, carregamos. Evangélico é um povo excessivamente rígido e conservador. Ser evangélico é pertencer ao mesmo lugar ou igreja, com irmãos que gostam de conversar das coisas do Senhor e de realizar a obra do Senhor. Geralmente essa é a ideia que se tem de ser evangélico. Independentemente do histórico e principalmente por causa da ideia que hoje se faz do significado, é preponderante, igreja, compreendermos o significado de ser evangélico. E eu novamente pergunto: o que é um evangélico? Na próxima terça-feira, 31 de outubro, vamos celebrar 506 anos da Reforma Protestante. Foi pensado nessa ocasião, e em face de tantas distorções e tanto desconhecimento, que decidi buscar um pouco na história o significado de ser evangélico e compartilhar nessa manhã com os irmãos. Tudo bem que esse não é um assunto preferido da maioria, mas sem esse significado, igreja, ninguém encontrará descanso para a alma. Há em nossa geração, o que eu costumo dizer, uma antipatia mais ou menos profunda para com o passado e uma obsessão com o presente. Soluções para o imediato e o futuro, garantias para o amanhã. E sempre foi assim, mas a nossa época ainda é muito pior. Outra coisa, tem havido uma tentativa de se apagar por completo o passado a fim de reescrever a história. Precisamos, por causa desse momento de tantos caminhos alternativos, de pluralidades de opiniões a respeito de ser evangélico, ao passo que milhares estão perdidos no meio de tantas vozes, de tantos personagens no palco da internet, é que nós, cristãos, precisamos parar, olhar e perguntar: qual é o caminho antigo, o bom caminho, como acabamos de ler? Só assim encontraremos descanso para a alma, como afirmou o profeta Jeremias. O cristianismo é dedicado ao passado e às memórias. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 1, diz: irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás. E repetidas vezes na Bíblia, especialmente nos Salmos, os crentes são conclamados a se lembrar daquilo em que creem, porque creem, e a transmitir os relatos da história da salvação a seus filhos. Os profetas sempre conclamaram o povo a olhar o futuro com fé e esperança. É verdade. Mas assim eles o faziam para chamarem o povo de volta às suas raízes. Volta a ler. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andem por ele e vocês acharão descanso para sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Hoje, igreja, no entanto, é comum demais ver até os crentes buscando esse descanso espiritual em algum frenesi de prazer pelo novo e, entre aspas, melhorado, ou, se preferir, atualizado, em vez pelo antigo, testado e experimentado, aquele que o próprio profeta chamou de o bom caminho. Quando nem ao menos se preocupam com o passado, onde estão fincadas as nossas raízes, como podem ser capazes de dizer que o futuro é brilhante ou que estão vivendo o novo de Deus? É simplesmente perturbadora essa arrogância, esse esnobismo espiritual. E não é à toa, portanto, que a nossa cultura e também a igreja esteja em vertigem nesse carrossel de confusões. Gente bonita e fofa de Deus, precisamos, pois, como já dissemos, olhar para o passado e redescobrir o que significa ser evangélico. Somente assim encontraremos aquele descanso para a nossa alma. Então, eu pergunto pela terceira vez, mais uma vez: o que é ser evangélico? As pessoas só começam a rotular, a usar o rótulo evangélico a partir do século XVI, designando aqueles que abraçaram o evangelho que havia, no sentido bem real, sido recuperado pela reforma protestante naquele século. Evangélico vem de evangel, que é o termo grego para evangelho ou boas novas. Eu já fiz menção a isso diversas vezes nesse púlpito. E desse modo, gente bonita e fofa de Deus, os evangélicos eram luteranos, reformados e calvinistas que queriam recuperar o evangelho e proclamá-lo aos quatro cantos da terra.
Era uma designação empregada para colocar os protestantes em contraste agudo com os católicos romanos e as seitas místicas emergentes. Sim, misticismo evangélico já existia logo após a Reforma. Mas para entendermos por que esses protestantes pensavam que eram realmente aqueles que recuperaram o verdadeiro e bíblico evangelho, nós precisamos entender o que era aquele evangelho vigente no catolicismo romano. Buscaremos essa compreensão, irmãos, ao longo dessa exposição. Precisamos disso. E como precisamos? Os evangélicos são os filhos da Reforma Protestante. É tanto que muitas das principais denominações das quais eles saíram, os evangélicos, em suas origens, eram ricas na herança reformada. Entretanto, porém, contudo, com o passar do tempo, apesar das origens firmadas em um sentimento de identidade institucional e confessional, fruto da Reforma, essas denominações foram deixando de crer na capacidade de sua herança de explicar e ajudá-las a lidar com as mudanças rápidas e imensas da vida moderna. E se pouco sobrou nelas da integridade dos credos e confissões clássicas da Reforma Protestante, já quase nada resta que seus filhos, as novas denominações, movimentos ou ministérios, possam passar aos filhos deles, as igrejas, denominações ou ministérios que surgirão dos rachas por vir. Como resultado, o que se vê são igrejas inchando o que hoje se chama movimento evangélico e que dificilmente escapam da secularização e, portanto, nada tem de evangelho. O protestantismo foi perdendo seus membros porque deu as costas aos seus próprios recursos preciosos. Agora, não foi simplesmente que os liberais apenas seguiram a cultura enquanto os conservadores seguiam a Bíblia, e sim que ambos foram moldados pela cultura do que por suas confissões de fé. Isso se comprova na prática. Irmãos, é muito triste pensarmos hoje que muitos acreditam que a igreja segue ou deve seguir a agenda do mundo. George Barna, um renomado estatístico do movimento de crescimento da igreja nos Estados Unidos, ele atestou que é crítico que conservemos em mente um princípio fundamental da comunicação cristã: o auditório, não a mensagem, é soberano. E eu afirmo aqui, a mensagem de Deus, a Bíblia, a exposição, ela é fundamental, ela é soberana sobre nossas vidas. Um artigo da revista Newsweek, de 84, muito bem descreveu as igrejas das últimas décadas do século XX, especificamente falando dos evangélicos, da seguinte maneira, abre aspas: desenvolveram um cristianismo de múltiplas opções, no qual os indivíduos escolhem o que preferem e passam por cima daquilo que não se ajusta a seus objetivos espirituais. O que muitos deixam para trás é o sentimento penetrante do pecado, fecha aspas. Isso em 84. Imaginem como está hoje. Infelizmente, vivemos num tempo onde as igrejas estão perpetrando, colocando aquilo que o auditório quer. Se o auditório precisa de uma palavra motivacional, vamos dar uma palavra motivacional. Se o auditório precisa de uma palavra que venha trazer conforto, porque o bebezinho está triste, vamos trazer. Mas não querem levar a palavra do Senhor. Não querem dizer e proclamar: você quer seguir a Cristo? Deixe tudo, tome a sua cruz e siga o Mestre. É precisamente porque o evangelicalismo moderno não possui uma herança confessional de fé em um credo histórico e ortodoxo. A fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Que ele, o evangelicalismo, é capaz de dar vazão ao individualismo, O romantismo, o moralismo e o pragmatismo da nossa cultura orientada e dirigida para ganhar pontos em audiência, influências, curtidas e likes nas redes sociais. Um Deus sem ira levou homens sem pecado a um reino sem julgamento pelo ministério de um Cristo sem cruz. Se a reforma protestante foi a maior recuperação do Evangelho desde o tempo dos apóstolos e nos deixou com um tesouro no qual há riquezas para serem redescobertas por cada nova geração, então certamente, Igreja de Cristo, uma nova reforma representará um alvo para nós. Não que queiramos simplesmente fazer uma reprise como uma sessão da tarde da reforma, mas que queremos recuperar e confessar a fé como os reformadores fizeram na sua época. É a mensagem, mas agora somos nós que precisamos entrar em campo. Não somos só confessionais, isso é, constrangidos a crer, pregar e ensinar aquilo que nossas confissões ou declarações de fé historicamente colocam, mas confessantes. Não é um mero compromisso com a fidelidade ao passado, embora seja isso, mas é também nossa confissão ou declaração de fé nessa época e lugar. Nosso mundo, cercado de novos temores e falsas esperanças, requer uma nova confissão, não nova na mensagem, mas vigorosa na apresentação. De fato, o que se requer de nós é uma reafirmação do antigo Evangelho, da glória e da graça de Deus, que é o maior tesouro da Igreja, como dizia o reformador Martinho Lutero. Aleluia. J. I. Parker, em seu livreto O Antigo Evangelho, ele foi profético. Não há dúvida de que o mundo evangélico de nossos dias se encontra em um estado de perplexidade e flutuação. Em questões como na prática da evangelização, no ensino sobre a santidade, na edificação da vida das igrejas locais, na maneira dos pastores tratarem com as almas e exercerem a disciplina, há evidências de uma insatisfação generalizada com as coisas conforme elas estão, bem como de uma insatisfação geral acerca do caminho à frente. Este é um fenômeno complexo para o qual muitos fatores têm contribuído. Porém, se descermos até a raiz da questão, descobriremos, Igreja, que essas perplexidades, em última análise, devem-se ao fato de que temos perdido de vista o Evangelho Bíblico. Sem o percebermos, durante os últimos 100 anos, temos trocado o Evangelho por um substituto, por um substitutivo, que embora lhe seja semelhante quanto a determinados pormenores, trata-se de um produto inteiramente diferente. Daí surgem as nossas dificuldades, pois o produto substitutivo não corresponde às finalidades para os quais o Evangelho autêntico do passado mostrou-se tão poderoso. O novo Evangelho fracassa notavelmente em produzir reverência profunda, arrependimento profundo, humildade profunda, espírito de adoração e preocupação pela situação da Igreja. E por quê? Cumpre-nos sugerir que a razão jaz em seu próprio caráter e conteúdo. Não leva os homens a terem pensamentos centrados em Deus, temendo em seu coração, mesmo porque primariamente não é isso que o novo Evangelho procura fazer. E uma das maneiras de declararmos a diferença entre o novo e o antigo Evangelho é afirmar que o novo se preocupa demais em ajudar o homem, criando nele paz, consolo, felicidade e satisfação, e pouco demais em glorificar a Deus. O antigo Evangelho também prestava ajuda, mais do que o novo na realidade, mas fazia-o apenas incidentalmente, visto que sua preocupação primária sempre foi o de glorificar a Deus. Era sempre e essencialmente uma proclamação da soberania divina em misericórdia e juízo, uma convocação para os homens prostrarem-se e adorarem, ao Todo-Poderoso Senhor, de quem os homens dependem quanto a todo bem, tanto no âmbito da natureza quanto no âmbito da graça. Seu centro de referência era Deus, sem a mínima ambiguidade. Porém, no novo Evangelho, o centro de referência é o homem. Isso é a mesma coisa que dizer que o antigo Evangelho era religioso de uma maneira que o novo Evangelho não é. Enquanto o alvo principal do antigo era ensinar os homens a adorarem a Deus, a preocupação do novo parece se limitar a fazer os homens se sentirem melhores. O assunto abordado pelo antigo Evangelho era Deus e os seus caminhos com os homens. E o assunto abordado pelo novo é o homem e a ajuda que Deus lhe dá. Nisso há uma grande diferença, igreja. A perspectiva e a ênfase inteiras da pregação do Evangelho se alteraram. E dessa mudança de interesses se originou a mudança de conteúdo, pois o novo Evangelho, na realidade, reformulou a mensagem bíblica no suposto interesse da prestação de ajuda ao homem. Um evangelho assistencialista. De acordo com isso, não são mais pregadas verdades bíblicas, velhas verdades, tais como a incapacidade natural do homem em crer, a eleição divina e gratuita com a causa final da salvação e a morte de Cristo, especificamente pelas suas ovelhas. Essas doutrinas, segundo o novo Evangelho, não ajudam o homem, mas antes contribuem para levar os pecadores ao desespero, sugerindo-lhes que eles não podem salvar-se através de Cristo pela sua própria capacidade. E nem é considerada a possibilidade de esse desespero se salutar. Antes é aceito como ponto pacífico que o mesmo não é saudável, visto que destroçaria a nossa autoestima. Sem importar exatamente como seja a questão, o resultado dessas omissões é que apenas uma parcela do Evangelho bíblico está sendo pregada como se fosse a totalidade do mesmo, e uma meia-verdade, que se mascara como se fosse a verdade inteira, torna-se uma mentira completa. Assim, apelamos aos homens como se eles tivessem a capacidade de receber a Cristo a qualquer momento. Falamos sobre sua obra remidora, como se ele nada mais tivesse feito do que morrer para nos capacitar a nos salvarmos mediante o nosso crer. Falamos sobre o amor de Deus, como se isso não fosse mais do que a disposição geral de receber qualquer um que queira voltar-se para Deus e confiar nele. E retratamos o Pai e o Filho, não como soberanamente ativos em atrair a eles os pecadores, mas como se eles se mantivessem em quieta impotência à porta do nosso coração, esperando pela nossa permissão para entrar. Sempre ouvimos que Deus, que Jesus é educado, que Ele bate a porta do coração para entrar. Desculpa, Ele não é educado. Ele entra. E Ele não precisa da sua salvação. Porque Ele não precisa de você para você se salvar. Não é você que vai a Cristo, é Cristo que vai até você. A Bíblia é contra nós quando pregamos dessa maneira. E o fato que tal pregação se tornou prática quase padronizada, quase pasteurizada entre nós, serve apenas para demonstrar quão urgente se tornou que revisássemos toda a questão. É inegável que é dessa maneira que andamos pregando. E talvez seja assim que cremos. Porém, cumpre-nos dizer decisivamente que esse conjunto de meias-verdades distorcidas é algo totalmente diverso do Evangelho Bíblico. Redescobrir o antigo, autêntico e bíblico Evangelho, igreja, e fazer nossa pregação e nossa prática ajudarem-se ao mesmo, talvez seja a nossa mais premente necessidade atual. Com esse propósito, afirmamos os solas, palavra latina para somente, da reforma, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Aleluia! Cada uma dessas declarações está ameaçada mesmo dentro do movimento que se acha da linhagem espiritual direta, descendente da Reforma. Portanto, nós, cada um dos irmãos, como nossos antepassados, precisamos fazer a nossa confissão diante da Igreja e do mundo. No que se segue, focalizaremos nossa atenção nesses pontos-chave da Reforma e tiraremos nessa manhã algumas conclusões sobre onde estamos em cada um desses solas em nosso contexto atual. A Reforma Protestante foi um movimento que abrangeu os séculos 16 e 17 na Europa. O seu capitão foi Martim Lutero, que postou 95 teses em 31 de outubro de 1517 na Alemanha. Apesar de ter havido alguns precursores antes dele, por exemplo, John Wycliffe, século XIV na Inglaterra, traduziu imediatamente a Bíblia para o inglês. E John Hus, século XIV e XV, no reino da Boêmia, Praga, República Tcheca. O propósito inicial desses homens era reformar a Igreja Católica Apostólica Romana, corrigindo aquilo que se percebia de corrupção doutrinária e moral, que minava a eficácia do Evangelho. Por mais homens como esses, que veem falsas igrejas, templos de Satanás, templos da mentira, e que se levantem e falem de fato o Evangelho de Cristo. A tentativa fracassou e o resultado não foi a tal reforma almejada, mas a exclusão, quando não a morte dos tais reformadores, que se tornaram intoleráveis protestantes no seio da Igreja. Hoje, dentro do cristianismo, estima-se que católicos romanos e protestantes juntos somem 2 bilhões de fiéis. A síntese da reforma protestante, irmãos, está nos 5 solas que hoje concebemos: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Coletivamente, essas frases compõem os princípios fundantes da reforma. Elas resumem as convicções teológicas dos protestantes sobre o que é essencial no cristianismo, uma vez que clareiam a doutrina da salvação. Os 5 solas da reforma protestante nada mais são do que a redescoberta do antigo evangelho, do evangelho de Cristo e dos apóstolos, e ela é crucial. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler os versos 1 e 2. Primeiros Coríntios, capítulo 15, versos 1 e 2, diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Porque o evangelho, irmãos, tal como os apóstolos a nos entregaram, é assim tão importante. Eis o que está em jogo. Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 3. Vamos ler os versos 9 ao 10 e depois o verso 23. Romanos, capítulo 3, versos 9 e 10 e depois o verso 23. Diz assim: Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, não há nenhum sequer que não tenha pecado. Consequentemente, experimentamos a morte. Abra sua Bíblia em Romanos 6. Verso 23, é um clássico. Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. tendo o pecado como nosso Senhor e um empregador. O que recebemos como salário é a morte eterna, condenação. No entanto, a livre dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo. A essência dessa condenação eterna, o que a torna tão horrorosa, é o que temos escrito em Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, eu vou pedir... Paty, dá um pouquinho lá para trás, que está me atrapalhando, por favor. Tá? Vamos novamente. Romanos 5:9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. A morte eterna, igreja, significa que se nós não formos salvos por Cristo, se não formos justificados pelo sangue de Cristo, se alguma coisa não acontecer para mudar essa condição, estaremos para sempre sob a ira de Deus. Eis a forma como o apóstolo Paulo coloca a mesma questão em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 e 10. Abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 e 10. Diz assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, o ponto em questão, irmãos, para os reformadores, era o seguinte: como pecadores poderão se livrar da ira de Deus que está para vir? Como se pode escapar da condenação eterna que já pesa sobre os pecadores? O escape está em Jesus Cristo. João capítulo 3, verso 36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus sobre pecadores, portanto, era o problema fora de nós que os reformadores estavam buscando resolver. Como se livrar da culpa diante de Deus e como escapar da ira de Deus? Havia ainda um outro problema, agora dentro de nós, que os reformadores também buscavam resolver: a morte espiritual. Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 2, vamos ler dos versos 1 ao 5. Efésios capítulo 2, dos versos 1 ao 5, é um outro clássico. Diz assim a palavra do Senhor: ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Por natureza, somos tão rebeldes e contrários a Deus, tão intrinsecamente corrompidos, que nós, naturalmente, vivemos em um estado de merecimento da ira. E para agravar, estamos todos espiritualmente mortos e, portanto, incapazes, igreja, de resolver o nosso problema. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, Paulo coloca da seguinte maneira: ora, a pessoa natural, espiritualmente morto sob a ira de Deus, não aceita, incapaz por si só de aceitar, as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las por si mesma, porque elas se discernem espiritualmente, nascido de Deus, revivido pelo Espírito Santo. Grifo do pastor aqui, tá? Outro texto de Paulo, Romanos 8, verso 8 e 7, diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esses, portanto, igreja, são os principais problemas dos pecadores, o nosso problema. Por dentro, espiritualmente mortos, incapazes de obedecer à lei de Deus. Consequentemente, por fora, pesa sobre eles a ira de Deus. São merecedores da ira de Deus. Já estão condenados. Aqueles que não têm o Senhor, eles têm isso. Eram esses os problemas para os quais os reformadores saíram em busca de solução. A morte espiritual do pecador e a ira de Deus sobre eles, merecidamente. Eles se perguntavam: há esperança de que possamos reviver e de que Deus possa se voltar 100% a nós para sempre? A resposta é sim. Há sim boas novas no cristianismo. E a resposta que a reforma protestante encontrou na Bíblia foi a seguinte: nascemos de novo, revivemos em Cristo e Deus se volta 100% a nós para sempre e se dá. Pela graça somente, em Cristo somente, por recebimento em fé somente, de forma que todas as coisas rendam, em última instância, glória somente a Deus, com a Bíblia somente como autoridade final e decisiva para discernir, ensinar e defender as verdades do Evangelho. Os cinco solas da Reforma Protestante, portanto, são importantes porque elas compõem um único caminho capaz de nos arrancar da morte eterna e nos colocar na vida eterna, de nos retirar debaixo da ira de Deus e nos colocar 100% sobre as bênçãos eternas de Deus. Gente bonita e fofa de Deus, precisamos encarar o fato de que esses são tempos de grande infidelidade bíblica e teológica dentro da Igreja de Cristo, até em nome de Cristo. Tempos atrás, por exemplo, um pastor famoso nas redes sociais afirmou que a Bíblia era insuficiente para os problemas morais atuais, que ela precisa de uma atualização, posto que é um documento de milhares de anos datado, que precisamos aprender a ler, não as letras ou as linhas, mas as entrelinhas. Meu Deus, nós estamos numa época tenebrosa. Foi-nos entregue, de uma vez por todas, uma fé rica, com Cristo no centro, aleluia. Porém, muitos têm trocado a nossa rica dieta por um saco de pipocas e um algodão doce. E como resultado, o que se vê é um povo mal nutrido. Se os evangélicos terão a mesma saúde espiritual que tiveram em épocas passadas, eles terão que voltar para as verdades que fazem de evangélicos, evangélicos de verdade. A Bíblia, nosso único fundamento. Cristo, nossa única esperança. A graça, nosso único evangelho. A fé, nosso único instrumento. A glória de Deus, nosso único alvo. O sacerdócio de todos os santos, nosso único ministério, esse evangelicalismo original, ainda é suficiente para fazer, mesmo de nossas menores vitórias, algo muito grande para abalar e transformar o mundo, irmãos. Que Deus nos bendiga.